Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Guia do Maker para o Apocalipse Zumbi, de Simon Monk. É um livro de não-ficção técnica com linguagem bem-humorada, publicado em português pela Novatec Editora. A obra parte de um cenário fictício de apocalipse zumbi, para organizar, de forma prática, conhecimentos de eletrônica, hardware e improvisação com materiais reaproveitados. Em vez de tratar o tema como fantasia pura, o autor usa a situação extrema como pretexto para ensinar princípios úteis de geração de energia, comunicação, defesa de base e montagem de dispositivos simples. O livro dialoga especialmente com a cultura maker, com leitores que gostam de construir, reparar e adaptar soluções por conta própria. Seu valor está em transformar conceitos técnicos em aplicações concretas e acessíveis, sem perder o tom leve que caracteriza a proposta. Assim, o livro funciona tanto como introdução a ideias de eletrônica aplicada, quanto como manual criativo de sobrevivência tecnológica em um cenário pós-colapso. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, eletrônica aplicada à sobrevivência em um cenário de colapso. O eixo central do livro é mostrar como a eletrônica pode ser convertida em uma ferramenta de sobrevivência, quando a infraestrutura normal deixa de existir. Simon Monk parte da ideia de que energia, comunicação e automação continuam sendo necessidades básicas mesmo em um ambiente hostil. Por isso, o texto não se limita a apresentar circuitos por curiosidade. Ele organiza o conteúdo em função de problemas práticos, como manter equipamentos funcionando, recuperar peças e montar soluções com recursos limitados. Essa abordagem é importante porque aproxima a eletrônica do uso real, em vez de tratá-la como uma disciplina abstrata. O leitor percebe que entender componentes, alimentação elétrica e montagem básica pode ser mais valioso do que depender de aparelhos prontos. O tema também conversa com a mentalidade maker, na qual conhecer o funcionamento interno dos dispositivos permite improvisar reparos e adaptações. Assim, o livro usa a ficção do apocalipse para ensinar uma lógica técnica que vale fora da ficção pensar em sistemas, autonomia e redundância. Em segundo lugar, geração autônoma de energia e reaproveitamento de componentes. Um dos pontos mais úteis do livro é a atenção dada à produção de eletricidade e ao reaproveitamento de materiais descartados. Em um contexto de escassez, depender da rede elétrica deixa de ser uma opção. Então, a obra destaca maneiras de criar soluções energéticas independentes e de extrair valor de sucata eletrônica. Esse foco é relevante porque desloca o leitor da lógica do consumo para a lógica da recuperação, uma mudança central na cultura maker. O livro sugere que a capacidade de identificar placas, motor, baterias e outros componentes pode ampliar muito a margem de ação em uma situação crítica. Mesmo sem detalhar tecnologias avançadas, a proposta reforça princípios de observação, desmontagem e montagem, que são fundamentais para qualquer projeto de eletrônica prática. Além disso, o reaproveitamento reduz a dependência de peças específicas e estimula a criatividade na hora de adaptar materiais disponíveis. Em termos pedagógicos, isso transforma o leitor em alguém que não apenas usa equipamentos, mas também compreende o valor funcional dos elementos que compõem esses equipamentos. Em terceiro lugar, fortificações, armadilhas e organização da base, o livro também explora a defesa física do espaço de sobrevivência. Tratando a base como um sistema que precisa ser planejado e protegido, a construção de fortalezas e armadilhas aparece não como espetáculo, mas como extensão da lógica maker aplicada ao ambiente imediato. A ideia principal é que sobreviver exige a organização controlar acessos, criar barreiras e pensar em mecanismos simples que aumentem o tempo de reação. Isso torna o conteúdo interessante porque conecta engenharia básica, planejamento espacial e improvisação com materiais disponíveis. Mesmo em um cenário fictício, a lição é concreta: segurança depende de estrutura e estrutura depende de decisões práticas. O autor usa esse tipo de conteúdo para mostrar que fabricar algo útil não se resume à eletrônica. Envolve também integrar objetos, espaço e função. Essa combinação amplia o escopo do livro, que passa de manual de gadgets para guia de montagem de um ambiente operacional. Para o leitor, o valor está em aprender a pensar em defesa como design de sistema, não apenas como reação improvisada. Em quarto lugar, comunicação entre sobreviventes com Morse, rádio e sinais simples. Outro aspecto importante é a comunicação em condições adversas, tratada como requisito essencial para a coordenação entre sobreviventes. O livro menciona o uso de código Morse, walkie-talkies e varredura de frequências, mostrando que a informação correta pode ser tão importante quanto abrigo e energia. Essa escolha temática é consistente com a proposta técnica da obra porque apresenta meios de comunicação de baixa complexidade, porém funcionais, em vez de depender de sistemas digitais sofisticados. Ponto forte dessa abordagem é ensinar que comunicação eficiente não depende necessariamente de tecnologia avançada, mas de simplicidade, alcance e confiabilidade. Ao incluir recursos como vibração e análise de rádio, o livro reforça a ideia de transmitir mensagens, mesmo quando o ambiente é ruidoso ou inseguro. Isso dá ao leitor uma visão mais ampla de resiliência tecnológica. Não basta gerar energia e montar dispositivos. É preciso também fazer a informação circular. Em termos práticos, o capítulo sobre comunicação conecta eletrônica, operação de rádio e estratégia de grupo, algo que diferencia a obra de livros mais genéricos sobre sobrevivência. Por último, Arduino, Raspberry Pi e didatismo para makers iniciantes e experientes. A presença de Arduino e Raspberry Pi mostra que o livro não se limita a soluções rudimentares. Ele também incorpora plataformas muito conhecidas entre makers para construir dispositivos úteis e personalizados. Isso é importante porque aproxima o conteúdo de leitores que já fazem projetos eletrônicos e querem aplicar esse conhecimento em contextos mais amplos. Ao mesmo tempo, a obra mantém um tom acessível, o que permite a entrada de iniciantes sem exigir formação técnica avançada. Essa combinação de simplicidade e aplicabilidade é uma de suas marcas mais fortes. Em vez de apresentar teoria excessiva, o autor prioriza usos concretos, o que ajuda o leitor a entender por que certos componentes e plataformas são escolhidos. O humor presente no livro também cumpre uma função didática, reduz a intimidação comum em temas técnicos e torna a aprendizagem mais fluida. Assim, o livro se destaca por unir entretenimento, instrução e utilidade prática em um só volume. Ele funciona como ponte entre cultura pop, eletrônica aplicada e repertório maker, sem perder foco na execução. Em conclusão, Guia do Maker para o Apocalipse Zumbi deve interessar principalmente a leitores que gostam de eletrônica prática, projetos maker, reutilização de componentes e soluções simples para problemas reais. Também é uma boa escolha para quem procura um livro técnico com abordagem menos solene e mais inventiva, sem abrir mão de conteúdo útil. Seu benefício mais evidente está em traduzir conceitos de eletrônica, comunicação e montagem de sistemas em situações concretas, o que facilita a compreensão e estimula o pensamento de improvisação. Do ponto de vista intelectual, a obra ajuda o leitor a enxergar tecnologia como infraestrutura, não apenas como produto acabado. Isso a diferencia de muitos livros de sobrevivência, que focam em aspectos genéricos de preparação e também de muitos manuais de eletrônica, que ficam presos à teoria ou a exemplos descolados do uso cotidiano. Simon Monk consegue unir humor, cultura maker e funcionalidade em um formato incomum, com boa vocação pedagógica. Para quem quer aprender a pensar em autonomia técnica, reaproveitamento e comunicação sob restrição, este livro oferece uma combinação rara de clareza, imaginação e aplicabilidade. Se você quiser apoiar Simon Monk, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!